discute essas fundações tão profundas. Os mastros do vão central, para você ter uma ideia, eles vão ter mais de 250 metros de altura, vão ser as estruturas de concreto armado mais altas aqui de Salvador. E o vão central dessa ponte vai ter mais de 600 metros livres entre apoios, tá? Isso tudo que eu estou te falando aqui é recorde na América Latina.
Pronto, eu não quero saber disso não, essa coisa de recorde na América Latina e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, isso aí já foi dito, tá? E aí fica uma entrevista chata quando você fica com essa parte técnica que o povo não quer saber. Foi respondido o que o povo queria saber. Teremos ponte? Eu não sei. Uma hora eu acredito que vai ter, né? Agora, 5 anos é tempo feito lavar a fumaça. Você para e pensa aí que 5 anos é a gestão de Neto e Jerônimo. Um dos dois vai ter que ganhar, né? Que são 4 anos. Mais um. Mas, por exemplo, eu fico me perguntando. Será que se Neto ganhar a eleição, tudo continuar tranquilo, continuará mantido, vai mudar alguma coisa, ele vai manter o que tá aí, ele não vai gostar do que tá aí, como é que vai ser isso aí? Que é dinheiro, viu, minha gente? É dinheiro pra essa obra sair do papel. E eu vou voltar a dizer, desculpem, com todo respeito ao secretário, que eu não conheço, mostra até ser um cara bacana, mas eu vou lhe dizer, eu continuo com a minha postura referente à ponte. Eu só acredito quando eu ver a estrutura acontecer. Eu não vi nada ainda. Nada! Então, governador, eu continuo sem acreditar que essa ponte saia do papel. Ah, eu vi lá, que o canteiro de obra eu vi que tem. Obra eu não vi ainda, pelo menos pelas imagens que chegaram para mim. Claro, começou agora, então também não posso exigir que tenha alguma coisa. Eu não posso exigir que tenha alguma coisa. Tem o canteiro tá lá. Para uma obra grandiosa, eu não posso chegar aqui e dizer e ser um cara incoerente e achar que deveria ter alguma coisa lá com a obra que tá começando ainda. O canteiro tem. Mas isso me faz acreditar que agora vai? Não me faz. Não me faz acreditar. Com todo respeito ao secretário, mas eu não acredito mais nessa promessa do povo do PT da esquerda aí de que vai sair a ponte. Eu não acredito. Eu não acredito. Pronto. Que saia. E aí eu vou bater palma, porque essa obra se faz necessária. Essa obra é grandiosa. Essa obra acaba de uma vez por todas com essa roubalheira e essa sacanagem que é o ferryboat. O ferryboat é uma das maiores sacanagens que existe nessa terra. Então o sistema ferryboat não existe. É um sistema falido. Magrini, quero sua opinião, depois a de Luiz Guilherme.
Primeiro que o secretário deixou uma dúvida de quem vai administrar a ponte, não respondeu, né? Depois de concluída a obra. Foi a primeira pergunta que Zé Eduardo fez e que ficou a dúvida, não foi respondido. Segundo que muita explicação, mas pouca resolução, porque a gente ainda não viu um canteiro de obras acontecendo, funcionando. Se isso aí tivesse acontecendo, já teria repercutido na internet essas imagens.
As obras ainda, de vento e poupa,
exatamente,
né?
Ainda não vimos nada, entendeu? E ele fala de 5 anos, significa que a promessa que Jerônimo fez não é real, porque Jerônimo disse que em 2030 estaríamos com a ponte operando a todo vapor.
Pelas minhas contas, se eu for bom de matemática, 2030 é 4 anos, né?
4 anos.
E nem chega a 4, é 3 anos e alguma coisa.
Exatamente. Então, tá um desencontro muito grande, meu amigo, de informações. Segundo ponto, essa é a questão da ponte, que a gente fica aqui cheio de dúvidas e, infelizmente, governador, dúvidas para acreditar que não vai tão cedo acontecer essa história de ponte, que isso continua sendo uma promessa de campanha. Segundo que o sistema ferryboat realmente, Fábio, é uma vergonha para a população ter que utilizar o sistema ferryboat, porque é uma humilhação aquilo ali, com você, além da fala, além da queda, o coice. Porque, meu amigo, você entrar num sistema daquele que é caro, atravessar para a ilha é caro, principalmente quem tem carro.
É caro mesmo.
É muito caro.
E desgastante, né, velho? Estressante.
Estressante nos dias de grande fluxo, final de semana ou feriados prolongados, principalmente. Mas ainda o serviço que é oferecido lá dentro. Banheiros com muita sujeira, falta de higiene nos banheiros, a comida estragada, né? O ferryboat teve um processo recente aí agora, que por questões de higiene, né? Sim. Questões sanitárias. Então, a gente continua sofrendo com esse sistema ferryboat. Já não basta a BR-324 com o engarrafamento infernal de todos os dias, ainda ter que suportar esse sistema ferryboat e essa promessa de ponte, que é só uma vergonha. Cada dia que passa eu vou me entristecendo, que eu acho que eu vou partir desse mundo sem ter o prazer de atravessar pela ponte Salvador-Itaparica.
Luiz Guilherme. Bom, Fábio, assim, não me convenceu a entrevista do secretário, tá? Acho que ele ficou muito preso a essa parte mais estrutural. Por exemplo, é a sétima maior ponte do mundo, vai ser, na grande verdade, né? É, a quilometragem, acho que é 12 quilômetros que ele falou, se eu não me engano, 12 mil quilômetros. Então, assim, foram muita enrolação e pouca informação, de fato, né? Eu quero saber, vai ficar pronto em 5 anos mesmo? Como é que vai ser o processo? Quem vai administrar, como o Magrini indagou agora há pouco, né? Não ficou claro pra quem tava acompanhando a entrevista com o nosso Zé Eduardo ontem. Eu também acho que não vai ficar pronto essa ponte, não, viu? Acho que vai ser mais uma vez aí uma campanha política de novo. Não sei nem se vai ser com o Neto ou com o Jerônimo que vai inaugurar, se é que vai ser inaugurada, né? Então achei muito fraca a entrevista dele, pouco esclarecedora, na verdade, viu, Fábio?
Vamos ao bnews.com.br. Uma denúncia, na verdade, encaminhada ao nosso Bnews, relata uma série de irregularidades dentro da penitenciária feminina de Salvador. Entre as acusações, sessões de espancamento contra internas, venda de drogas, entrada de celulares, ameaças a familiares de presas e atuação de um grupo que, segundo o relato, exerce o controle cotidiano da unidade prisional. A denúncia também afirma que a direção da penitenciária tem conhecimento dos fatos, mas não faz absolutamente nada. De acordo com a denúncia, não tá ok ainda o vídeo, não?
Ainda não.
Então vou fazer o seguinte, essa matéria eu vou mostrar daqui a pouco. Que essa daí eu preciso das imagens, tá? Quem tá no YouTube vai ver as imagens das presas, vai ver as imagens do espancamento, vai ver as imagens da tortura, vai ver tudo. Então, quando o YouTube tiver ok, eu mostro essas imagens, tá? Agora eu não vou mostrar, não. Por enquanto, eu vou de notícia, antes de soltar o povo, aqui a investigação que embasou a Operação Janus, realizada pelo Ministério Público de São Paulo, aponta que operadores financeiros suspeitos de lavar dinheiro para a facção criminosa PCC mantinham relação próxima com integrantes da cúpula da Polícia Militar, incluindo o então comandante da rota. Segundo a investigação, Kleber Azevedo dos Santos, Robson Martins de Souza e Amjad Almadi, suspeitos de financiar a facção criminosa, demonstraram possuir influência sobre policiais civis e militares. E outra! Ontem me fizeram um diabo de um protesto. O diabo de um protesto por causa de doutora Deolane. De doutora Deolane. Rapaz. Ai, meu Deus do céu. É muita loucura. É muita loucura. Doutora Deolane, que também tem envolvimento com o PCC. Como é que pode, Magrini, alta cúpula da polícia de São Paulo envolvido com a facção que é do Brasil inteiro?
Não é surpresa mais não, Fábio. É uma vergonha, né? De fato é uma vergonha você entender que as autoridades, né, policiais da segurança do nosso país terem envolvimento com facções criminosas é uma vergonha. Mas não é mais surpresa não, porque a gente está vendo aí o tempo todo, cada hora que passa, uma novidade sobre essas questões de pessoas importantes da nossa sociedade tendo ligação direta para lavar o dinheiro do tráfico, para facilitar a segurança para ajudar na segurança dos faccionados aí presos dentro dos presídios. Então, meu amigo, a cada momento que a gente vai vivendo aqui, Fábio Gomes, a gente vai sendo impactado com notícias como essa. né, de advogados envolvidos com facções criminosas, né, fazendo, praticando o crime aqui fora, e daqui a pouco são as autoridades policiais também.
Pois é, isso aí, 6:21, vamos começar a ouvir o povo? Aliás, deixa eu olhar aqui logo o YouTube, passar o olho aqui no YouTube da BNews TV, tá? Vai lá no YouTube, deixa a sua mensagem, clica, compartilha, ativa o sininho, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, tá? Graças a Deus, uma média aí de 250 aparelhos ligados todos os dias. Aqui, o Boy Profeta mandando mensagem, Ivo Vieira, Luiz Carlos Buiú, Murilo Rosalvo, mais mensagens aqui, Matheus Muniz diz aqui, fala desse secretário, não passa confiança. Em vários trechos ele pensa no que vai falar. A Aldari diz aqui, hoje eu quero comer o cozido de vocês, Aldair Campos. Aguinaldo, que absurdo esse senhor está falando, não existe nada disso. Em que mundo esse povo vive? Eles não conseguiram fazer a ponte de Jequitinhonha. Valdir, bom dia bancada, vai começar a roubalheira, Ponte Salvador Ilha, aumento de orçamento e prazos a verão. Mais mensagens aqui, me diz que o som tá baixo, Aguinaldo mais um gado, a Alexandra também acompanhando, aqui deixa eu ver, tem um cara aqui, Edson Souza, você como radialista está sendo irresponsável e dizer que não acredita na ponte, já que tem um canteiro de obra, saia do partidarismo. Eu sou irresponsável não, irmão, eu falo o que eu penso. Eu sou irresponsável não, eu sou... Há quanto tempo que dizem que essa ponte vai sair do papel? E se todo canteiro de obra fosse garantia de que obras seriam entregues, a escola dos autistas teria sido entregue. A escola dos autistas também teve canteiro de obra, saiu do papel? Ai, procurar um jegue, sai você do partidarismo, meu irmão. Eu não acredito em partido nenhum, em político nenhum. Mais mensagens aqui, o Thomas Kusevich diz, há 20 anos atrás, Jacques Wagner prometeu a ponte no balanço geral com o saudoso Varela, e tem gente que ainda acredita no PT. O Pedro diz, bom dia Fábio, bancada, falácia, o que temos em São Roque é em estrada toda esburacada e 200 homens trabalhando. É o Pedro Alex de Salinas da Margarida. Aguinaldo diz, mentira, só existe conversa de propaganda eleitoral. O Ferri é tesouro da família de Otávio. João Rebouças, Ponte Caverna do Dragão. Pedro Santos, bom dia Fábio, ligado aqui em Alagoinhas. Pedro Azevedo, mais mensagens aqui. Shaddai, bom dia, só uma pergunta, vocês são de formação em engenharia, vocês têm ou conhecem alguém que colocaria essa grade em ação mais rápida? Infelizmente é muita gente torcendo contra. O problema de vocês, tá, e ninguém tá falando que 5 anos é muito tempo não, tá, muito tempo é a sequência dos anos de promessa. Ninguém está falando de termo técnico, ou se demoraria antes, ou se alguém é capaz de antecipar em 2 anos, até porque eu não quero que inaugure uma ponte que caia, não. O que a gente está falando é das promessas e do processo não ter andado até agora. Ninguém falou que 5 anos é um tempo grande, não. Não foi isso que foi dito. Foi dito, foi a sequência de anos de promessa. Foi isso que foi conversado. 6:24, bora pro povo.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, bancada. Aqui é Rogério, motorista de aplicativo. Passando 5:40 da manhã, a mina Garibaldi toda escura. E no sentido aqui, Largo de Roma, tem uma árvore caída no meio da pista, já empatando metade de uma pista. Tenha um bom dia a todos.
Valeu, meu irmão, obrigado pela participação. Vamos com mais um áudio aí.
Bom dia, bacana. Bom dia, Fábio Gomes. Eu tinha, na época, uns 9 anos de idade. Falaram dessa ponte. Hoje eu tô com 62. Continua a lenda da ponte. Essa ponte não vai sair nunca. Isso aí é falcatrua.
Bom dia, bancada do BNews, Fábio Magrini, Luiz Guilherme, aqui quem fala é Edson, mais uma vez. Tô ouvindo vocês falar da ponte. Aí vem cá, Fábio, Luiz Guilherme, Magrini. Quantos anos tem você ouvindo, desde Jacques Wagner, que essa ponte ia sair? Já passaram quantos mandatos do PT na Bahia e essa ponte só de promessa? Quem vive de promessa é santo, irmão. E quem acredita em conto de fada é criança. Você acreditou em Papai Noel, a fada do dente? É a mesma coisa, essas obras aí é pra botar dinheiro no bolso. Cada ano que eles entram, um leva uma fatia do bolo, igual o dia dos respiradores que Rui Costa correria não devolveu e nem vai devolver. É igual a obra aqui do João Velho, eu nunca vi se botar asfalto em água quente. Uma obra que era para durar 5 meses, já tem 4 anos. 4 anos ou 5 anos vai fazer. Bom dia e um abraço. Manda aqui, Fábio, seu repórter de rua, dá uma olhada na obra de engano que eles estão fazendo, João Velho, cheio de buraco. Bom dia e um abraço.
Valeu, meu irmão. 6:26. Em breve o Cabelinho volta, hein? A partir do dia 31, acho que ele já tá de volta, né?
Dia 31 ele tá de volta aí às atividades.
Nos últimos meses, vários casos de importunação sexual chamaram atenção aqui na Bahia. Um deles aconteceu dentro do metrô. Outro em um ônibus. E o mais recente, aquela imagem triste dentro da academia de um prédio em Feira de Santana. Embora a importunação sexual seja um crime desde 2018, muitas vítimas ainda deixam de denunciar por medo, vergonha ou pela sensação de que o agressor ficará impune. A nossa querida Vitória Alves não poderia ser outra pessoa. Ela fez uma matéria sobre isso e vocês vão acompanhar agora no nosso BNews.
Segurança. Aliás, nunca teve, né? Os casos se repetem, mudam apenas os cenários. Em poucos meses, diferentes casos de importunação sexual voltaram a chamar atenção na Bahia. Um deles aconteceu dentro do metrô de Salvador. Outro, em um ônibus da capital. O mais recente ganhou repercussão após uma mulher perceber, por imagens gravadas durante o treino, que havia sido vítima dentro da academia de um condomínio em Feira de Santana. Ambientes diferentes, mas um mesmo crime.
Insegurança em todos os lugares. Nem dentro da nossa própria casa a gente tem essa segurança. E dentro do ônibus, realmente, dentro do metrô, é um absurdo, porque é uma coisa que a gente está monitorado o tempo inteiro e mesmo assim, diante das câmeras, eles praticam esses atos.
No metrô já vi, inclusive o segurança tirou a pessoa, porque teve uma confusão, o pessoal viu, reclamou e tirou a pessoa do metrô. Agora, tem a questão de dizer que rebatou o metrô só para mulheres, né? O ser humano é que tinha que ter a conscientização de não fazer, entendeu? Eu não acho que vai mudar se só trocar simplesmente botar um metrô, porque não vai ser todos, vai ser um ou outro.
No papel, importunação sexual é crime desde 2018, mas na realidade, as vítimas deixam de denunciar por medo, por vergonha ou pela sensação de que nada vai acontecer com o agressor.
Ele que cometeu um crime, então a gente tem que expor, a gente tem que trazer esses casos, realmente dar publicidade para que esses indivíduos tenham ciência que eles não vão ficar impunes. Então a gente tem que realmente denunciar, registrar a ocorrência para trazer a sensação de que eles serão punidos.
Enquanto campanhas de conscientização são realizadas e projetos de proteção às mulheres seguem em discussão, vítimas e especialistas defendem que a mudança também depende da sociedade.
A gente se sente vulnerável ainda, eu mesmo não me sinto muito à vontade de estar em qualquer ambiente, principalmente sozinha. Tive a experiência de ir para essa semana só, mas não me senti bem. Eu percebi que o ambiente não estava seguro. Então, eu abri mão daquele lazer, daquele passeio, porque mesmo sendo um lugar público, mas eu vi a presença de muitos homens que para mim estava meio que suspeito, eu achei melhor recuar, né?
Seja dentro de um transporte público, de um condomínio ou qualquer outro espaço, o direito de ir e vir sem medo das mulheres deve ser garantido.
Parabéns a Vitória Alves, gigante a matéria, informativa, texto muito bacana, em alguns trechos aí, algumas coisas que foram ditas, né, por entrevistados, que não adianta só dar publicidade ao caso se a punição não vier. E isso tem que começar dentro de casa também. Tá ok o YouTube já? Já tá, né? Graças a Deus, né? Tivemos aí, quem tá acompanhando o YouTube, tivemos alguns probleminhas, daqui a pouco a matéria do presídio. Então, parabéns a Vitória Alves mesmo, é isso aí. Não adianta só dar publicidade, não adianta só denunciar se a justiça não fizer a parte dela. E se nós, enquanto homens, enquanto cidadãos, não fizermos a nossa? Começando dentro de casa, com a forma com que a gente age e como a gente deve ensinar os nossos filhos a maneira correta de agir. 6:30, é hora do Bloco do Esporte. E pra começar o Bloco do Esporte, a gente vai começar falando... Você tá todo errado. Como é que você vai começar com vitória se o Bahia jogou ontem? Mano?
Foi mal,
Todo bombardeado. Volte no tempo aí, vou fingir de que comecei agora. É hora do Bloco do Esporte. E pra começar, a gente vai falar do Tricolor de Aço com ele. Bom dia, Valença!
Muito bom dia, Fábio Gomes, bom dia a você, ouvinte da Itapu FM. Vamos falar do Bahia, o Bahia que acabou ficando no empate em 1-1, jogo realizado ontem com o Atlético Mineiro. O Tricolor no primeiro tempo jogou muito abaixo, né? Muito abaixo, o Atlético Mineiro abriu o marcador já no finalzinho com o Juan, e depois o Bahia conseguiu o empate no segundo tempo, logo no começo do segundo tempo com o Ademir. Teve até a chance da virada, viu, Fábio? Faltou pouco, um pouquinho mais de sorte do David Duarte na cabeçada que acabou acertando o travessão no último lance do jogo. Com isso, o Bahia se mantém na sexta colocação, 30 pontos conquistados ao término desse turno do Campeonato Brasileiro. Para o jogo de domingo, já projetando a partida contra o Corinthians, o Tricolor vai ter que aguardar o departamento médico, porque o Ramos Mingo sentiu uma contusão no quadril, inclusive deixou a partida no intervalo, entrou o Marcos Victor no seu lugar. E vai ser avaliada também a situação do Luciano Juba. A tendência, Fábio, é que o Luciano Juba volte à titularidade no duelo contra o Corinthians. Outro jogador que pode aparecer na equipe tricolor é o Alejo Vélez. A depender da documentação chegando regularizado, acredito que o Rogério Ceni utilize esse atleta para o confronto contra o Corinthians, pelo menos como opção no banco de reservas. Então, Fábio, é isso sobre o Bahia. À noite a gente traz mais informações do Tricolor visando o duelo contra a equipe do Corinthians. Um abraço e até mais tarde, meu velho.
Valeu, Valença! Um beijo pra você, grande Marcos Valença, o melhor repórter que cobre o Bahia nessa rádio, nessa terra, em Salvador inteira, sabe tudo do Tricolor de Aço.
Quanto é que eu vou ganhar, velho, no bolão?
Eu não apostei nada.
A gente tinha que começar a fazer de verdade as anotações, pra gente fazer que nem uma aposta, pra chegar no final do ano, quem tiver acertado mais, ganha um jantar.
Pô, dos velho, dois. Um jantar então a gente vai fazer isso em 2027, viu?
Você vai fazer a partir da hora, você acertou.
Na próxima rodada, não, acertou não, não tava valendo. Você vai dar o colher de chá pra ele?
Não, beleza.
Quanta vez você já acertou e eu acertei e não valeu?
Oi, irmão, na moral, me ajude aí, já me bote aí nesse.
Na rodada no final do
ano. A partir da próxima rodada.
Na rodada do final de semana.
E no final do ano tem um jantar no restaurante que o ganhador quiser.
Pô, vocês também, vocês são do difícil de fazer aposta.
É regra, mas é regra, meu irmão. Você quer burlar o sistema? É por isso que o Brasil tá desse jeito. Bora falar agora do Vitória. E pra falar do rubro negro, tá chegando ele.
Reinaldo Oliveira.
Bom dia, Reinaldo.
Salve, salve, Fábio Gomes. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos ligados aí no BNews agora, primeira edição. O Vitória está se preparando para pegar a equipe do Botafogo, já vem nessa preparação desde sexta-feira, já que o Vitória venceu a equipe do Vasco na quinta-feira passada, então desde sexta-feira vem nesta preparação visando esta partida que é importante, partida essa válida pela quarta rodada, é jogo atrasado, porque na época o Botafogo estava jogando as competições continentais. Vitória tem para esta partida à disposição São Fabiano Souza, lateral que já está no bid, uma das dúvidas, acredito eu, do Jair Ventura, isso porque o Jair Ventura não tem lateral no elenco, tem só o Matheus Silva, mas o Matheus Silva já não joga há muito tempo, eu não sei se ele vai começar com o jogador ou se ele vai manter o Jamerson jogando ali pelo lado direito. Outra dúvida é no setor de meio campo, ele tem ali o Zé Vitor, que já está à disposição novamente depois da lesão que o tirou da partida diante do Vasco, ele que saiu ainda no primeiro tempo por conta de uma lesão no joelho, não teve nada, o jogador tá ok, está treinando normalmente, acredito eu que seja uma das dúvidas, né? Ou se ele vai com Pochettino, ou se ele vai mais uma vez com o Zé Vitor, e ele tem à disposição também o Kaique Souza, né? O Kaique Gonçalves, melhor dizendo, Kaique Gonçalves, ele que estava de fora do jogo passado por conta de suspensão, está retornando. Então acho que o Jair tem três dúvidas para escalar o Vitória para esta partida. Ou ele entra com o Fabiano Souza na lateral direita, ou ele mantém o Jamerson. No setor de meio campo, tem a situação do Zé Vitor, que já está recuperado, ou o Pochettino, ou até mesmo o Kaique Gonçalves, e aí o setor de meio campo ali, o setor da criação, se ele vai manter o Diego Tárzia, ou se ele vai voltar com o Mateuzinho. Treino hoje pela manhã, finaliza a preparação e a delegação vai viajar logo após o almoço com destino ao Rio de Janeiro, onde vai ficar concentrado para esta partida de amanhã. Um abraço, Fábio. À noite a gente volta trazendo mais notícias dentro do Arena Futebol Itapuã.
Valeu, Reinaldo Oliveira. 6 horas mais 35 minutos. Esse foi o bloco do esporte. Que o Vitória vença a partida, tá certo? De amanhã, com transmissão aqui da Itapuã FM, da nossa equipe, a partir das 18 horas, o programa de Vitória Alves. E o BNews agora, segunda edição. E dentro do programa de Vitória Alves, o nosso pré-jogo. Vamos lá. Cadê o áudio aqui, meu irmão? Que diabo é isso? Por que não tá saindo o áudio do cabra aqui, meu irmão? Ei, meu Deus do céu, viu?
Tá conectado no Bluetooth,
não? Não, tá não, que eu não detesto conectar Bluetooth. Deixa eu colocar aqui de novo, vamos lá.
Bom dia, Luiz Guilherme. A minha opinião sobre a ponte. Cada vez que Jerônimo, que Rui, que secretário dá entrevista sobre a ponte, cada dia, cada entrevista, eu acredito menos nessa ponte e acredito mais em campanha eleitoreira novamente. Ok? Essa ponte não sai, pai. Eu caso dinheiro com qualquer um, não tem 5 anos, não tem 10 anos. Não sai. É mais um projeto eleitoreiro e mais dinheiro que está se gastando do povo.
Cuidado para não perder a aposentadoria, viu, Gaguinho? Pelo amor de Deus, olha lá quanto é que você vai gastar, que minha tia não merece isso não. Olha lá para você não perder sua aposentadoria. Mais mensagens aqui chegando no YouTube da BNews TV. Deixa eu ver aqui, o grupo político de Neto, é o Paulo Rios, não tem moral nenhuma para falar de atraso de obras. O metrô foram 14 anos, isso é verdade. E naquela época a gente também cobrava o grupo de Neto. Isso é verdade mesmo. A mesma coisa que se dizia do metrô, que precisou, inclusive foi a esquerda que desembolou o metrô quando o metrô passou pro lado de cá. O próprio Neto diz isso, tá? Pra depois vocês não começarem a dizer que sou eu que tô falando. O próprio Neto diz isso, que depois que ele percebeu que não ia conseguir fazer a obra que ele entregou ao pessoal da esquerda, é que o metrô saiu do papel. Essa é a realidade.
Sim.
Então, isso também aconteceu no quesito da ponte, ou melhor, no quesito do metrô. Adriano diz aqui, bom dia bancada, uma delegacia em reforma da ACM já tem uma década, imagina uma ponte. O Pedro Henrique, bom dia bancada, manda um beijo pra minha preta braba Tainara, né? A minha não, de Pedro Henrique, viu? Só pra deixar isso claro. 6 horas 38 minutos, vamos de povo.
BNews agora.
Bom dia a todos, Fábio motorista de aplicativos, Luiz Guilherme, sou seu fã, brincadeiras à parte. Vou dizer uma coisa pra vocês, eu vim pra cá, pra Salvador, torno de 2001, 2002, eu já ouvia falar, por exemplo, do metrô. Sai, não sai o metrô, e eu me perguntava e eu comentava com os colegas, falava, ó, será que eu vou envelhecer aqui, vou morrer aqui e não vou andar de metrô? E o metrô hoje funciona perfeitamente. É aquilo, vocês continuar com o trabalho de vocês, sempre batendo na mesma tecla, cobrando, a mídia continuando cobrando, o pessoal cobrando, vai demorar, muitos vão prometer, mas uma hora vai ter que sair, e vai sair, não sei quem é que vai estar vivo, pra ver, pra não ver, a esperança é a última que morre, mas eu acredito sim que vai sair. Bom dia pra todos!
Eu vou cobrar em nada não, eu vou deixar pra lá, porque dia desse eu tava cobrando as coisas aqui da escola lá dos autistas, o povo dizendo que eu sou petista. Aí hoje eu vim cobrar a ponte dizendo que eu não acredito, aí o povo já tá dizendo que eu tenho que deixar de ser partidário. Aí,
nunca tá bom.
Aí eu
nunca
não
tá
sei tá que diabo, nem eu tô com crise de identidade, eu não sei que diabo eu sou mais, crise, se eu sou PT, identidade, se eu sou União Brasil, eu não sei mais o que é que eu sou, tá? Eu tô com crise existencial, então eu fico realmente me perguntando o que é que eu devo fazer. Porque uma hora eu sou Lula, outra hora eu sou Bolsonaro, uma hora eu sou Bruno Reis, outra hora eu sou Jerônimo. Aí eu sou o cara que mais muda a casaca. Virou o dia, acordo com o humor virado, eu mudo de time, né? É, porque agora vocês chamam isso de time, né? Não é assim que vocês chamam o partido, né? De time? Então eu mudo de time. Uma hora eu sou time Lula, outra hora eu sou time Bolsonaro. Uma hora eu sou time Jerônimo.
Uma hora você bota casaco, outra hora você tira casaco.
É, pois
bota casaco, tira casaco.
Pois é, eu tô nessa pegada aí. 6h40, bora mais uma.
Itapuã.
Sabe, bom dia, tudo bem? É, o seu raciocínio é igual ao meu. Eu fiquei imaginando um período, né, da entrega da obra. Um mandato e meio. Ou seja, a obrigatoriedade, por assim dizer, de Jerônimo ficar para poder concluir, porque está supostamente iniciando a obra. Entende? Então, eu é descrença. Descrença total. Muito complicado. viver dentro de um estado onde não funciona a segurança, não funciona a saúde, não funciona a regulação. É uma falácia. Essa ponte aí é uma falácia.
Bom dia, meu xará! Aqui quem fala é Fábio, motorista de APP, de Vila de Abrantes. O Fábio, tem 29 anos que eu moro em Abrantes. Tem 20 anos que o PT toma conta da Bahia. 20 anos que o PT ganha em cima dessa ponte. Eu só acredito nessa ponte no dia que meu carro passar por cima. Que se começar e outro ganhar, é arriscado parar. Então, só acredito no dia que eu estiver atravessando. Mesmo que comece, eu não acredito que termina, viu?
Valeu, obrigado, meu irmão. Vamos dar matéria agora que eu prometi do escândalo da SEAP. Eu tava esperando o YouTube ficar ok pra poder soltar. Como o YouTube já tá ok, agora eu já posso chamar ela. É mais um escândalo dentro do presídio, dessa vez na penitenciária feminina. Detentas procuraram a nossa redação do BNews. Familiares de detentas também, para denunciar uma facção criminosa que age internamente. Essa facção, inclusive, tem agredido mulheres todos os dias. Todos os dias agredindo mulheres dentro da penitenciária. Nós vamos colocar agora essa matéria completa para vocês.
Denúncias de violência, suposta atuação de um grupo organizado, entrada de celulares, drogas e até armas de fogo revelam um cenário preocupante que tem acontecido na penitenciária feminina de Salvador, localizada aqui, no complexo penitenciário da Mata Escura. Os relatos recebidos pela equipe do BNews denunciam a suposta atuação de um grupo organizado que estaria impondo regras próprias, promovendo agressões, ameaças e outras irregularidades dentro da unidade prisional. De acordo com esses relatos, uma interna identificada como Jaiane Santana é apontada como uma das supostas lideranças desse grupo. Eles afirmam que ela, junto com outras internas, exercia influência sobre a rotina do presídio, determinando punições e intimidando mulheres que não seguiam as ordens impostas. Ainda de acordo com essas denúncias, familiares e as próprias internas teriam comunicado à direção da penitenciária sobre os supostos episódios por meio de cartas, e-mails e ligações, mas afirmam que nenhuma providência efetiva foi tomada. Nesse sentido, a equipe do BNews conversou com o Reivon Pimentel, presidente do Sindicato dos Policiais Penais da Bahia.
A direção da unidade tomou as providências cabíveis, na nossa opinião, acertada, que foi de transferir as supostas lideranças da unidade, fazer revista geral na unidade e, assim, as providências foram tomadas em tempo hábil. Aproveito a oportunidade para, mais uma vez, denunciar a falta de segurança no entorno do Complexo Penitenciário de Salvador, principalmente por conta do abandono das guaritas e muralhas pela co-irmã, pelos prepostos da co-irmã, Polícia Militar. E essa foi uma decisão do comando da PM. Essa retirada, essa decisão prejudica em muito a segurança de todo o sistema prisional baiano e coloca em risco a população soteropolitana e baiana.
A nota da SEAP aí, né, que a Secretaria de Administração informa que a ocorrência relacionada ao presídio feminino diz respeito a conflito entre internas.
Rafaela Calil para o BNews.
Matéria aí da nossa querida Rafaela Calil. E pra não dizer que eu não citei, que eu não tenho medo de vocês, seus pombos sujos, a facção é o bonde do maluco. É o BDM. Quem tava no YouTube nas imagens tava vendo essas almas sujas aí fazendo sinal da facção. De tudo três. Né? Eu vou lhe ser muito sincero, tá? Passa isso quem comete crime. Não quer passar por isso? Não seja preso. Já começa por aí a minha postura. Lógico que quando você é detento, você tem que ter seus direitos também preservados. Então, o que eu tenho a dizer é que esse secretário que vive arrotando caviar e bebendo uísque com quem não presta, deveria ser retirado dessa secretaria, que é uma pasta importante, e os crimes são cometidos de dentro do presídio. E aí, secretário José Castro, eu me lembro de vários casos aqui. O sequestro dentro do Salvador Shopping. A menina Tamires, que foi morta na Estrada Velha do aeroporto. E só capaz...
O deputado lá do sul da Bahia, entrando e soltando presos, né, faccionados.
Da Joneuma e do... Como é o nome do rapaz lá, do deputado, rapaz?
É, ex-deputado, né?
O Dorico. O Dorico, que citaram Gedel de novo. Tantos e tantos casos.
A fuga de Eunápolis também, né?
É isso, que tem relação com essa questão da fuga de Eunápolis. E tantos crimes e tribunais que eu presencio todos os dias no meu dia a dia de matérias policiais, com gente tendo braço cortado, cabeça decapitada, que partem de dentro do presídio. Secretário, peça pra sair. Diga que o senhor não é capaz, peça pra sair. Porque tá nítido que o BDM comanda esse presídio feminino, como acontece em outras alas com outras facções. Peça pra sair, secretário. Fica mais bonito, eu não conheço pessoalmente. Eu tô analisando aqui o seu trabalho. Não tem a menor condição, secretário. Peça pra ir embora. E governador, o seu silêncio é ensurdecedor com isso. Porque é na sua responsabilidade esses escândalos e os crimes que são cometidos de dentro do presídio. Nós continuaremos acompanhando de perto tudo o que está acontecendo dentro da SEAP. 6:47, antes de soltar o próximo ouvinte, né? Mandar um abraço para meu amigo Gaguinho, ou meu amigo Léo. Alô, Léo, um beijo para você. Léo Lacraia, pra quem não sabe, é filho de Gaguinho, né?
Lacraia
é filho de Gaguinho. Aí tá dizendo aqui, rapaz, tô ouvindo você. Já essa semana meu pai me chamou pra comer um acarajé, Gaguinho. Fui lá achando que meu pai que ia pagar. Chegou lá, pagou não. Aí como é que ele quer apostar dinheiro se não quis pagar um acarajé no Bahia do Acarajé, lá no Petromar? Tava duro, não tinha um real no bolso pra pagar o acarajé de Léo. Teve que Léo coçar, tirar o dinheiro pra poder pagar. E Gaguinho quer apostar.
Quem convida da banquete, né?
Eu tô achando que Gaguinho quer apostar fiado, viu?
É, afiado não dá. Nem no cartão.
É, pois é, Léo sentou, comeu a acarajé lá no Bahia, do acarajé no Petromar. Quando acabou, meu pai, você vai pagar aí, né? Eu esqueci, o celular tá descarregado.
Esqueci a carteira em casa.
A sorte é que Léo é milionário de buraquinho, não tem problema.
Sim,
bancou a conta.
Léo Lacraia.
Isso. 6:48, vambora.
B-News agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Bom dia, Luiz Guilherme. O Fábio, rua da Bolívia aqui na estação Pirajá. Tá jorrando água, viu? Os saciseiros aqui saiu arrancando o registro da embasa toda, viu, Fábio? Me cadastra aí nesse almoço aí que eu tenho que levar a primeira dama aí, viu? Tô devendo almoço pra ela, viu? Que é o Alex do Genevé da Federação.
E a segunda dama, não vai não? Ah, esse negócio de primeira dama eu não consigo entender não. O cara que tem mais de uma dama, o cara que tem primeira tem que ter a segunda, né?
Ô, rapaz, você é problemático, viu?
Não, é a única dama. Rapaz. Como é que você chama a mulher de primeira dama e a segunda?
É igual a pré-Libertadores que você fala. Não, a fase de mata-mata, ele é contra tudo.
Eu acho que não tem nada, né? A ver. Primeira-dama é uma só,
é
irmão.
É uma só, irmão. Pô, deixa de criar problema no relacionamento dos outros.
Eu, se fosse alguma dessas companheiras chamada de primeira-dama, eu investigaria mais. Eu olhava o celular toda noite pra ver que história é essa, pra ver se tem segunda-dama.
Vai acabar com
o
casamento
dos outros. Vambora, vamos lá. 6:40.
Bom dia, Fábio, Magrini. Bom dia, bancada. Meu irmão, chama a atenção aí da embasa aí. Que tem 3 dias Castelo Branco sem água, rapaz. Então 3 dias lavando só o taco, a bola e o buraco, mais nada. E outra situação, a prefeitura, pelo amor de Deus, eu dei entrada e documento de meu pai para poder ter um acompanhamento no hospital ortopédico. Tá com 5 hérnias de disco. Quando eu fui pela primeira vez, ele tava andando com uma muleta, agora tá andando com 2 muletas. E nem no sistema onde meu pai tá ainda, nem numa desregulação, pô, chega aqui fazer um apelo, eu tenho ainda 2 meses Dá uma força aí, Fábio, por favor. Um abraço.
Vocês nem me disseram, aliás, vou cobrar daqui a pouquinho o seu posicionamento do pessoal que pediu regulação, tá?
Ainda não me responderam.
Pois é, mas o não responderam também é uma resposta. Então daqui a pouquinho eu quero saber o que deu no caso da regulação que eu te pedi ontem. 6:50. Atenção, viu, Flávio Lordelo. Interromper essa lua de mel aí em Morro de São Paulo para resolver o problema da água. Problema da água do povo Castelo Branco, o povo tá sem tomar banho. Viu, Flávio Lordelo? Cancela aí, por favor, a lua de mel em Morro de São Paulo e venha resolver o problema do banho dos outros, que tá todo mundo sem tomar banho. Quando você tá tomando banho no Hotel 5 Estrelas que você tá, aqui o povo tá sem tomar banho em Castelo Branco.
Como o ouvinte falou, só tá lavando a bola, o taco e o buraco.
Pois
do
bem.
Sinuca.
Pois bem. Então, por favor, venha resolver esse BO aqui. 6:51. Enquanto a regulação aí, tá? Vamos resolver. O cara tá precisando de uma vaga no hospital ortopédico e não acha.
É.
Vamos mais um aí pra Luiz Guilherme encaminhar. 6:51.
Bom dia, Fábio. Tudo bem? Aqui é Aguinaldo do bairro lá. E Cosme de Farias. Vem cá, rapaz. Essa bancada aí é maravilhosa demais. Rapaz, essa ponte aí vai sair. Se você tiver de frente aí, Varela tiver aí, esqueça, Varela, que Bocão tiver de frente aí, meu irmão. Só sai assim, viu? A gente esperou tanto tempo, o metrô saiu. Quanto mais essa ponte. Só vai quem tem fé, meu pai. Só vai até quem tem fé. Mas ela sai, alguém. Vai chegar alguém aí. Que não é que nesses enrolados que estão aí, não, pô. Vai chegar algum aí que vai ser homem. Vai ser homem e vai sair. Se você estiver de frente, aí sai. Se não tiver, já era. Aguinaldo do Corno.
Valeu, Aguinaldo. Um abraço no YouTube da BNews TV. O Alisson Brito diz: Fábio, ponto de ônibus de Coqueiro de Arimbepe, sentido Lauro de Freitas, continua sol e chuva. E hoje muita chuva e a prefeitura não toma posição. Ali é Camaçari, né?
É Camaçari.
É, aí é Caetano. Caetano, meu filho, pelo amor de Deus, você foi e voltou 357 vezes da prefeitura já. Desde que eu nasci, Caetano era prefeito de Camaçari. Caetano já foi e voltou pra Camaçari 557 vezes. Assim como vocês querem fazer com Moema, né? Daqui a pouco vocês resgatam Moema aí. Das profundezas. Já, que não sei que amor é esse que vocês têm por esses políticos, que vocês não conseguem mudar. É sempre a mesma galera, a mesma trupe. É sempre a mesma trupe.
O cara fica 8 anos, aí fica descansando, aí volta de novo.
Já volta de novo,
Mas eu prometi aqui, Moema, toda vez que eu vi Moema sonhando, né, coçando, que quer ser candidato a prefeito, eu vou começar a gritar aqui, que não é possível. Porque eu sofri vocês aqui,
reclamando, né?
Vocês aqui reclamando.
É.
Aí vocês vão e botem ela aí de novo pra eu me retar com a cara de vocês. 6:53.
BNews agora.
Dia, minha bancada BNews, Fábio Gomes, Magrini, bom dia, bom dia. Fábio Gomes, você que é repórter investigativo, já foi investigar a situação do rapaz que foi torturado na sede da Abamô, do seu time? Não vi você falar até agora sobre isso.
Eu acho que você não ouviu o programa de ontem, né?
Ou tá surdo?
Eu acho que você não ouviu o programa de ontem. Ontem, inclusive, eu não só falei, critiquei, mostrei as fotos. A matéria é do BNews, inclusive. Eu não sei, sinceramente. Não sei se sua intenção foi me criticar ou você só disse não ouvi. Porque aqui a gente falou. Falamos e mostramos as imagens, inclusive. Tá? E o que é que tem a ver ser meu time? O fato de ser meu time não tem nada a ver com torcida organizada, não. Já disse aqui que por mim acaba todas as duas. Falei ontem, falo quantas vezes for necessário. Enfim, vamos lá.
Bom dia. Não concordo com todo mundo, com esse rapaz que falou aí que você é partidário. Não acho você um cara partidário. Não concordo com eles. Só acho errado você ir pro microfone e dizer... Eu não acredito na ponte. Você não acredita? Como eu também não acredito, eu comento com minha família, com meus amigos. Não vou pro microfone para fazer isso. Aí depois que você fala, aí o pessoal começa a falar, ligar em cima das suas falas. Ao invés de ligar para falar as coisas, liga em cima das suas falas. Gosto de você, lhe admiro, não é da agora. Né? Desde que você era gordinho igual a mim.
Um beijo, meu amor. De qualquer forma, não. E não me chateia você ter discordado de mim, não. Quando é uma discordância com respeito, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Mas eu mantenho minha postura. Eu não quero influenciar ninguém com a minha opinião. Até porque eu já disse aqui, quantas vezes eu digo aqui a vocês que política é igual a time de futebol. Ninguém muda a cabeça de ninguém, não. Então não faço programa pra mudar a convicção política de ninguém. Fora que a minha crítica não é uma crítica política. É uma crítica como cidadão. Não esqueçam que eu sou um comunicador, mas assim como comunicador, eu sou um cara que atravessa o ferry. Eu sou um cara que preciso da ponte. Eu sou um cara que pego fila. Diferente de muitos aí que saem dando carteirada por aí. Então eu sou um cara comum igual a vocês. E mesmo estando no microfone, eu tô aqui pra opinar com vários temas. E vocês não são obrigados a concordar. A minha verdade, ela não é uma verdade única. Não existe uma verdade única. Existem vários lados aí. Então observe quando eu digo, eu não acredito, não é não vai acontecer, é eu não acredito. E outra, a minha opinião não é a opinião do grupo. A minha opinião não é a opinião de Magrini, não é a opinião de Luiz Guilherme, que não é a opinião de Zé Eduardo, que não é a opinião de Vitória Alves, que não é a opinião de Guto Alves. Se eu chegasse aqui enquanto comunicador e dissesse, a posição do grupo B News da Itapuã FM é de que a ponte não vai sair do papel. É uma coisa. Agora aí, o Fábio Gomes chegar aqui e dizer, eu não acredito que a ponte saia. É uma opinião de Fábio Gomes. Só e somente isso. 6h57, eu vou no intervalo comercial e volto já.
Fábio Gomes, B News agora.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar. Itapuã FM.
Caramba, tava no mercado, rapaz, uma senhora reconheceu minha voz e disse, você é Carlos Menezes da rádio, né?
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 6h58, bom dia.
Amanhã é dia de acordar cedo para economizar muito. Amanhã é o dia parceirão em todas as lojas do Atacadão a partir das 6 horas da manhã. Não perca a chance de aproveitar milhares de ofertas ainda mais imbatíveis para abastecer o seu negócio ou a sua casa com uma economia arrasadora. Pode encher o carrinho tranquilo, porque o melhor preço é garantido. Dia parceirão do Atacadão é amanhã, 23 de julho. Lojas abertas a partir das 6 horas da manhã. Não perca. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Cada criança tem o seu tempo, cada família a sua história. Na Clidal Mais, a gente acredita que o cuidado começa pelo olhar. Um olhar que enxerga além do diagnóstico e vê o potencial de cada criança. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e muito mais. Tudo num espaço feito para acolher a sua família. Em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga a gente no Instagram, @clidalmais, ou chame no WhatsApp, 719-8779-5050. Clidal Mais, neurodesenvolvimento e reabilitação infantil.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Amanhã é dia de acordar cedo para economizar muito. Amanhã é o dia, parceirão, em todas as lojas do Atacadão a partir das 6 horas da manhã. Não perca a chance de aproveitar milhares de ofertas ainda mais imbatíveis para abastecer o seu negócio ou a sua casa com uma economia arrasadora. Pode encher o carrinho tranquilo, porque o melhor preço é garantido. Dia parceirão do Atacadão é amanhã, 23 de julho. Lojas abertas a partir das 6 horas da manhã. Não perca. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 71, voltamos já.
Tem dia de reunir a família, tem encontro com os amigos, tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom, dá Saudali.
Nesta quinta, dia 23, tem jogo pelo Brasileirão aqui. É o Vitória pagando a conta do jogo atrasado. Quarta rodada do Brasileirão. E direto do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Botafogo e Vitória, às 7:30 da noite. Pela quarta rodada do Brasileirão.
Vitória, Botafogo.
E a equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 7 horas da noite. Com narração de Marcos Mendonça, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã. Vitória e Botafogo é nesta quinta-feira, dia 23, a partir das 19 horas aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Você já sabe. O nome da rádio é Itapuã FM.
Você está no BNews Agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Fábio Gomes.
Bora, vamos lá, voltamos, hein? São 7:03, tá? A gente volta e vamos já trazer mais informações, mais notícias. Já falamos da ponte, da entrega, do prazo. Já trouxemos também, né, a brilhante matéria da nossa querida Vitória Alves sobre importunação sexual. Convido vocês a entrarem no bnews.com.br, tá? E acompanharem de perto essa matéria, porque tá uma matéria completa, com um texto maravilhoso e essa repórter gigantesca que é Vitória Alves, trazendo tudo que a gente precisa saber, tá certo? Mas ó, vamos lá, para poder a gente não perder tempo, é importante a gente trazer Simões Filho. Eu tenho um vídeo aí para poder a gente exibir, lembrando que nós estaremos em Simões Filho essa semana, mas um vídeo que circula nas redes sociais mostra um morador de Simões Filho asfaltando uma pista por conta própria. O trecho estava intransitável com diversos... Pode colocar a imagem no aí, Vitão, por favor? Durante a gravação, a pessoa ainda faz desabafo. Ouça o desabafo dele aí.
Olha a situação que chegamos aqui em Simões Filho, ó. O morador local tá aqui, tá por um buraco, porque a prefeitura não faz o trabalho dela, que é pra se fazer. Olha as condições que tá isso aqui, ó. Um morador que passa aqui todos os dias, resolveu, por conta própria, pegar um carro de mão e tapar o buraco aqui, ó. Essas condições da via que estamos aqui em Simões Filho todos os dias, horrível, terrível. A prefeitura de Simões Filho é uma vergonha.
Aí, prefeito, você pega a mídia local, do jeito que você faz aí, e diz que nada acontece. Que a cidade tá linda, tá maravilhosa, tá limpa, né? Que é exagero nosso, que não tá acontecendo. É isso que você faz, prefeito? Que absurdo, viu? Já pensou se essa moda pega? Isso é a população cansada de um gestor fuleiro que deixa a cidade toda esburacada, a ponto de ter que a própria comunidade asfaltar, tirar o buraco do meio da pista. Com a resposta o prefeito deu, nós estaremos aí em Simões Filho. Só preciso, Guto Alves, saber qual é a data para eu anunciar aqui ao meu povo. Eu só preciso saber a data para eu anunciar ao meu povo aqui qual é o dia que nós iremos a Simões Filho. Porque ninguém aguenta mais esse prefeito do jeito que tá. Nós vamos aí para falar de saúde. Nós vamos aí para falar de educação. Nós vamos falar de falta de saneamento básico. Nós vamos falar de buraco na rua, de falta de energia, de tanto problema que tem aí em Simões Filho e vocês maquiando. Olha aí a imagem. Imagem dividida tela aí. Essa é a nossa BNews TV, que mostra tudo. Imagem tela dividida. O povo tendo que tapar buraco em Simões Filho. Que vergonha. A gente vê muito isso quando você viaja às cidades do interior mais longe, né? Que infelizmente asfalto não chega, que ficam aqueles ribeirinhos lá tapando buraco pra ganhar um trocado, né? Pra ver se um caminhoneiro passa e dá uma moeda. Mas eu tô falando de Simões Filho, que é aqui do lado de Salvador.
É, uma cidade super desenvolvida,
desenvolvidíssima,
né?
Que não era pra estar assim.
É, essa rua aí mesmo, acho que tem 2 anos de feito o serviço e
colocou o asfalto,
logo, né? Depois o buraco apareceu e largaram lá até hoje. A população teve que meter mão pra tapar esses buracos com entulho, carro de mão, cascalho. É, rapaz, é uma vergonha, viu, velho? Todos os dias a gente recebe denúncias aqui de Simões Filho, tem uns trechos ali no CIA que também estão acabados, que a população volta e meia vem aqui e reclama, mas a prefeitura, pelo visto, não tá nem aí fazendo vista grossa.
Vou trazer aqui mensagens, o Reginaldo Fábio, parabéns pelo programa, acredito que a ponte vai sair se o DPE vier, que é o Departamento de Engenharia Extraterrestre. Peraí, rapaz, deixe disso. Soltar mais um áudio aqui.
Meu irmão, já te falei, pegava esse dinheiro, comprava 5 ferres novos, melhorava Bom Despacho, melhorava Salvador, o atracamento. Acabou, irmão, não vai sair, Fábio. Uma coisa é fazer construção em terra, solo firme, outra é furar o meio do mar. Não vai furar 149 vezes, Fábio, não vai. São 149 pilares, irmão. O povo tá pensando que é 3 pilares, não é, são 149 pilares, não vai furar, Fábio.
Tá aí a opinião do nosso ouvinte, o nosso querido Sandro. Alô, Sandro Mendes, um abraço pra você. Enfim, eu prefiro a ponte, mas eu entendo a sua linha de raciocínio. Mais um áudio aqui.
Fábio, bom dia.
Aqui do lado de Salvador.
Se você for ficar um dia pra falar cada problema da cidade, você vai ter que morar lá.
Aí, Araponga falando de Simões Filho, tá vendo? Tá vendo você? Um dia só não dá não, Guto Alves. Um dia só não dá não, Guto Alves. Eu tô lhe dizendo, se você botar um estúdio dentro de Simões Filho, você vai ver a problemática. Um dia só em Simões Filho é pouco. 7-9, vamos lá.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, bancada, B News. Bom dia a todos aí. Ô, Magrini, deixa eu dizer uma coisa, rapaz. Esse Fábio Gomes, esse cara, eu não sei não, viu? Ele fica, rapaz, quando o cara bota o nome da mulher no meio, que chama de primeira dama, ele fica dizendo que o cara tem a segunda e a terceira. Ô, Fábio Gomes, você ainda vai ferrar com isso aí, viu? Cabelinho, coitado, que o diga. Mas, rapaz, se a esposa de Cabelinho levasse isso na ponta da letra, Cabelinho, eu acho que já tava dormindo do lado de fora há muito tempo, viu, Fábio Gomes? Bom dia a todos, Paulo de Lauro de Freitas.
Valeu, meu irmão, um abraço pra você, eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com o problema dos outros, não me bote nessa briga de vocês não. Olha, o senador Jax Wagner evitou comentar ontem sobre a intimação da Polícia Federal para prestar depoimento no inquérito que apura as suspeitas de recebimento de propina do Banco Master. Não falou por quê, senador? É porque o senhor está em campanha, né? Candidato à reeleição. Mas eu vou colocar agora no YouTube da BNews TV, vocês podem assistir, vocês vão ouvir a resposta do senador e vocês, inclusive, vão me dizer o que vocês pensam sobre a postura dele. Coloca no ar aí, vá. Cadê o áudio?
Eu tô falando só sobre campanha e ele responde sobre isso aí, mas eu tô tranquilo. Acho que, assim como em 2018, a inocência será aprovada, independente dessa agitação que está agora. Bom, eu por